Dear Secretary Leavitt,
caro Secretário Leavitt, caro Presidente Peterson, caro Professor Dunn, caros amigos.
First, I'd like to express
primeiro gostaria de expressar minha grande e profunda gratidão à Universidade de BYU por me convidar para este simpósio. E a todos vocês por me darem a oportunidade de trocar experiências com vocês sobre o assunto de religião. Gostaria de falar sobre religião e a lei na China e dar-lhes uma pequena descrição dos desenvolvimentos que têm ocorrido na China. Em política da sociedade moderna, tem havido coisas com consequências mundiais. A primeira, a lei, e outra, a religião. Esses dois padrões têm mudado muito a legislação. A lei na história humana tem tido desenvolvimentos muito complicados. Muita legislação e diferentes relacionamentos. E nas diferentes culturas, na lei de cada cultura, tem exercido um papel para, nesse sentido, não tem havido um consenso mundial. E, portanto, foi necessário uma lei internacional. Todos percebemos a necessidade e a importância de padrões internacionais na legislação de interesses comuns, principalmente depois a ideia que a legislação deve ter uso universal era a ideia de valores universais, mas ainda considerava o debate de para se chegar a um acordo universal. Na história humana, muitas legislações têm existido. Por exemplo, na tradição cristã, a lei era baseada na ideia de que havia um relacionamento entre Deus e o homem. Uma base importante para o desenvolvimento social. Nesse tipo de convênio, os princípios da legislação são de orientação religiosa. Na lei pública, depois, as tradições cristãs resultaram que o sistema legal, que a lei religiosa tornou-se a lei na sociedade. No Islã, existe a tradição de Sharia. Muitas outras tradições existem e outros cultos. Todas essas diversas tradições, não é fácil chegar a um consenso. Na China antiga, o sistema legal era a lei que era a autoridade do imperador, que regulava o sistema. Depois, em 221 antes de Cristo, houve outras passou-se para a lei do Estado e do povo. E a lei era um ensinamento básico. Mas essa lei era para o povo em geral. Não era um sistema verdadeiro legal, mas representava tendências políticas. Na China antiga, não havia legislação para a religião. O relacionamento entre política e religião sempre foi um relacionamento subordinado à política. A lei deve ser entendida na China como um desenvolvimento. Mas ainda há muito a ser considerado. A legislação da religião, depois do governo revolucionário, do Partido Comunista, foi o primeiro governo independente estabelecido por Mao Zedong em 1944. Criou termos que, sobre este governo, e deveriam ser todos iguais, em termos inclusive de religião. Também garantia liberdades religiosas, sob o princípio de separação de igreja e Estado. Em 15 de abril de 1936, o governo no Tibete passou alguns termos de lei que o princípio de separação de igreja e Estado foi exercido. Educação, as jurisdições de educação, os indivíduos tinham o direito a participar da política. Os termos de regulamento para proteger os direitos do povo. Garantia liberdade de crença. Em 1945, os termos do governo, em várias regiões de revolução, foi estabelecido. Em 1946, o governo começou a requerer o registro de todas as religiões. De acordo com esse princípio de respeito à religião e um esboço de sua administração, o Departamento de Assuntos Religiosos do governo, em 1949, fundou a República Popular da China. E algumas conferências, em setembro de 1949, emitiu um documento da Conferência da República Popular da China, que com características de uma constituição. Outros princípios diziam que o povo na China teria religião de publicação, de reunião e de discurso, de imigração, de crenças religiosas e de demonstrações. Desde então, a liberdade de crenças religiosas tem se mantido um princípio da Constituição da República Popular da China. Desde então, quatro constituições têm sido adotadas. A primeira foi aprovada pela primeira sessão do Congresso Popular, em setembro, em 1954. Alguns dos termos declaravam que os cidadãos da República Popular da China tinham liberdade religiosa e que seus cidadãos, acima de 18 anos, tinham o direito liberdades com relação a crenças religiosas, a educação, propriedade e a propriedade de direito e propriedade. O segundo congresso, em 1975, ignorou a liberdade religiosa por causa da infame da Revolução Cultural. No quinta reunião do Congresso, em 1978, Uma frase especial foi usada para expressar os termos sobre religião. Os cidadãos têm liberdade de religiosa e também a liberdade de não crer em não ter, adotar nenhuma religião. A quarta Constituição que foi promulgada em dezembro de 82 foi revisada a partir da primeira, do primeiro congresso que foi em 88 no congresso da, do povo, depois em 93 no congresso, depois em 99 outro e, no, e novamente outro em 2004. Então, essas constituições, essa é a, é a constituição corrente que no capítulo 2 diz da liberdade de direito aos cidadãos. No artigo 34 diz que cidadãos acima de 18 anos têm o direito a votar e ser eleitos independentemente de seu sexo, profissão, religião, educação e residência. O artigo 36 dá mais cláusulas adicionais que cidadãos da República Popular da China têm religião, a liberdade de religião, e que o indivíduo pode crer ou não e não pode ser discriminado baseado em suas crenças ou na falta de crença. O Estado protege atividades religiosas apenas proibindo qualquer atividade religiosa que interrompa a paz e a ordem social. E as organizações religiosas e seus negócios são a base para todas as religiões. Apesar disso, desde que os artigos da Constituição são bastante abstratos, não são sempre apropriados para o uso prático. Ainda é necessário para a China implementar legislação sobre as religiões. Nesse sentido, o progresso nos negócios da lei ainda é um elemento muito importante nos desenvolvimentos da China, como um país socialista. A ideia da lei em assuntos religiosos e o uso da legislação, em termos de religião, vão atrás na história. Desde 82, quando o comitê publicou policies para todo o país. O documento número 19 é o ponto de partida para o Partido Comunista Chinês em termos de religião. A parte 6 do documento 19 diz que a prover ordem para as atividades religiosas e regulamenta as atividades religiosas de acordo com os procedimentos legais. Então, depois da adoção desses regulamentos, o Congresso publicou uma nova Constituição sobre princípios de liberdade religiosa. Esse documento constitui uma mudança do tempo da reforma na China e reflete isso para o mundo exterior. Entender a religião na China é básico estabelecer administração da religião através da lei. Cada vez mais há um desejo entre para que haja uma correlação entre a lei e a religião. Então, nos perguntamos que tipo de leis temos para a religião e que tipo de leis queremos estabelecer. Então, hoje na China, desde os primórdios, temos regulamentos e temos eleito e adotado medidas, leis, em termos de religião, que, de maneira geral, descrevem duas categorias de leis sobre a religião na China hoje. A primeira, leis dadas pelo Congresso Popular da China. E segundo, leis dadas pelo Conselho Público e seus departamentos. Na primeira, existem termos dados pelo Congresso da China Popular referente à liberdade religiosa. Existem artigos sobre assuntos sociais, criminais e também sobre a crença de liberdade de crença religiosa. Segundo, existem níveis diferentes administrativos e artigos que se relacionam a esses diferentes níveis do Conselho Nacional e alguns regulamentos especiais de departamentos e conselhos nacionais. Também há regulamentos administrativos emitidos pela administração estadual de assuntos religiosos. Além disso, além do governo central, o Congresso Popular também emitiram regulamentos sobre assuntos religiosos. Em resumo, a situação na China referente a leis ou regulamentos religiosos é que existem quatro camadas e categorias que descrevem. Primeiro, artigos da Constituição e leis religiosas. Segundo, decretos administrativos dos conselhos estaduais. Quarto, decretos e regulamentos do Congresso Popular e dos conselhos locais. Ainda não existe uma lei decisiva ou uma lei geral que tenha sido especialmente decretada ou emitida pelo Conselho Popular da China. Existem outras leis e regulamentos. Essa hesitação hoje na China, existe uma certa hesitação para criar uma lei geral na China. Não é fácil estabelecer um consenso sobre uma lei religiosa na China. De maneira a ter uma lei geral sobre a religião, temos que corrigir e as diferenças e chegar a um consenso. E existem duas opiniões diferentes e entendimento de religião no contexto chinês. Uma explica a religião de um ponto de vista positivo, construtivo. E que pode fazer contribuições significativas e construtivas de harmonia à sociedade. A outra opinião diz que as diferenças entre as religiões e suas leis e sistemas sugere que, por causa dessas diferenças, existe inevitavelmente tensão e conflito entre esses sistemas. E acredita-se que a religião, então, numa sociedade socialista, cria essas dificuldades. Portanto, religião e socialismo no nível social e no nível ideológico também é problemático. Existem duas correntes de interpretação de liberdade de religião na China. Uma inclui que total liberdade e de ideias, mas também das ações religiosas de uma determinada organização. Portanto, a liberdade deveria incluir, deveria ser liberdade apenas de ideias, porque isso pertence à área de privacidade humana. Mas as suas atividades têm apenas relatividade, desde que ela é uma organização social, ela tem que deve estar sob controle legal. Porque a religião não é mais do que uma manifestação de uma organização em atividades na sociedade. Se necessário, deve ser transparente em sua existência e atividades, o que quer dizer que deve seguir as leis sociais e ter a sua supervisão. Existem propósitos diferentes para a legislação da religião na China. Uma proposta é proteger a religião, a liberdade de religião. A legislação de religião, que foi emitida com essa proposta, expressa um respeito a crenças religiosas na sociedade humana. Mas a outra proposta é de controlar religião, ou pelo menos controlar organizações religiosas e suas atividades. Esses apoiam que esse propósito é incerto da função social da influência, portanto, propõem que, de maneira a evitar problemas religiosos que a religião venha a causar, seria melhor usar a lei para controlar e supervisionar a religião. Essa diferença é bastante antagônica ao entender o valor social da religião na sociedade chinesa. Quarto, relacionado ao terceiro ponto acima, há duas maneiras de implementar legislação sobre religião na China. Uma maneira é, por causa da liberdade de religiosa, é um direito básico humano, isso deve ser protegido pelo espírito da Constituição. A lei deve garantir esse direito básico de crença religiosa entre o povo em geral e que nenhuma violação seja permitida. Por outro lado, implementar legislação sobre religião é uma maneira conveniente para o governo administrar a religião. Portanto, a lei da religião deve ter como foco primário as leis e regulamentos para que vá de encontro à administração ditada pelo governo. Dessa maneira, a legislação é apenas vinda do governo e implementada somente pelo governo. Os problemas acima e essas diferenças explicam os desafios atuais em se aplicar uma lei básica em geral na China. Com esses paradoxos, entendemos que a legislação sobre a religião nos mostra que ainda temos muito a caminhar nesse sentido, mas, na minha opinião, temos a coisa mais importante no momento. Não é chegar agora a um consenso sobre o que a legislação sobre a religião deve conter, mas sim alcançar um consenso em entender o papel da religião em si própria no contexto atual chinês. É claro que como nós vemos ou nomeamos uma religião, será mais fácil para nós lidar com a religião, na verdade. Se entendermos religião como um fator de harmonia ativo na sociedade chinesa, será formada legislação sobre religião para proteger, ao invés de restringir a sua liberdade. Muito obrigada.